Sejam bem-vindos a mais um episódio do Daria um Livro, onde eu, Pedro Pacífico e Sofia Alckmin conversamos com um convidado toda semana sobre vários assuntinhos e principalmente sobre a nossa paixão pela leitura. O Daria um Livro conta com a participação e apoio especial do Shopping Iguatemi.
E a nossa convidada de hoje, ela que começou como modelo, já foi VJ da MTV, comanda um programa há 15 anos, Lugar em Comum, no Multishow, tem um canal no YouTube, ela é apresentadora, entrevistadora, dubladora, atriz e uma mulher que viaja muito. Bem-vinda, Didi Wagner.
Que delícia essa apresentação, muito obrigada, Sofia. Oi, Pedro.
É um sonho.
Merecidíssima, né?
Muito.
Muito obrigada pelo carinho.
Didi, obrigado por você ter topado, né, participar da conversa com a gente. Eu queria começar aqui o nosso papo de uma forma que costuma iniciar essas conversas aqui no Daria um Livro. Como é que é a sua relação e quando começou a sua relação com os livros? E nesse caso, né, tratando-se de Didi Wagner, não só com os livros, mas pela paixão pela música. Isso é algo desde cedo, foi aparecendo depois? Conta um pouquinho a sua relação, tanto com os livros como com a música.
Olha, eu acho que eu acredito muito dessa minha relação com a leitura, que, só fazendo parênteses, tem que melhorar atualmente, não tá naquela frequência ideal, mas tudo bem, enfim. E com a música, a influência dos meus pais. Meus pais são pessoas muito ligadas à cultura, e eu tenho memórias, por exemplo, do meu pai me mostrando discos de vinil dos Beatles originais, de quando ele era fã dos Beatles e comprava os discos, fazia de tudo para trazer disco dos Estados Unidos quando eram lançados antes do que no Brasil, e me apresentou várias bandas além dos Beatles, né? Rolling Stones, Bob Dylan. E minha mãe, por sua vez, uma mulher muito ligada à música clássica, à ópera. Então, eu aprendi bastante, assim, sobre essas vertentes também com a minha mãe. E no caso da leitura, eu diria que é uma influência dos meus pais e também, claro, da escola, né? A escola incentivava muito a leitura e não tinha muita escapatória. Na minha época não tinha Google para dar aquela, né, pesquisada na sinopse.
Muito menos chat GTP, né?
Exato. É. Então não dava para pesquisar a sinopse. Tinha que, meu, pegar e ler. E meu pai, por exemplo, tinha a coleção de livros do Monteiro Lobato, completa. E eu lembro muito dele falar para mim que eram livros especiais, que eu deveria ler e tal. E
isso é muito de geração, né? Eu comentei
muitas
outro dia que o meu pai também tem até hoje a coleção completa do Monteiro Lobato. E eu sei, assim, de cor, várias histórias. Isso é muito legal.
Olha,
né?
Que bacana. Então,
acho que marcou gerações.
Mas os livros do Monteiro Lobato, tudo bem que estão passando agora por uma questão de, né, revisionismo e tal. E tem algumas, né, questões ali que tem que ser endereçadas mesmo, né? De racismo e tudo mais. Mas, assim, também tem muito valor.
Sim,
né? Os personagens têm muita riqueza, né? De
E marcaram gerações de leitores, né?
É isso. Então, para mim foi marcante. Se eu não me engano, eu até li. É possível que eu tenha lido Hércules na versão do Monteiro Lobato? Ou tô fazendo confusão? Agora eu já nem sei. Talvez eu esteja fazendo uma confusão.
Eu não lembro agora. Porque eu lembro, assim, de histórias mesmo. E tem várias. Tem a versão infantil de Monteiro Lobato, e tinha a versão adulto também, né, com contos e tudo mais. Eu lembro, mas é engraçado, né? Eu não lembro de nenhuma história reescrita por ele, assim, então não lembro.
Não sei se eu tô fazendo confusão, mas, assim, A Reforma da Natureza, por exemplo, né, pra mim é um livro tão marcante. E, bom, eu tô com 47 anos, eu devo ter lido esse livro há, sei lá, 35 anos, pelo menos.
E marcou.
Marcou muito, porque eu lembro até hoje da Emília querendo mudar, né, a forma como algumas frutas cresciam, porque que, sei lá, a melancia crescia no chão, ela queria transformar em, sei lá, uma árvore. Eu não lembro agora os exemplos do livro, mas, assim, aquilo me abriu um horizonte, assim, foi incrível ler esse livro.
Não, muito legal. E quando a gente pensa, né, em autores, assim, eu acho que responsáveis por criar gerações de leitores, Monteiro Lobato.
Ele sempre é citado, inclusive aqui. Engraçado, né? Sempre. É. Uhum.
Olha que interessante.
Uhum.
E vamos falar primeiro de música. Você que gosta de música, ama música, tem a oportunidade de entrevistar artistas nacionais, internacionais, o nosso sonho aqui, hein, Pedro? É. É, quais entrevistas foram memoráveis para você? Foram de bandas ou cantores que você já admirava, que você era fã? Ou às vezes também de alguém que você nem esperava tanto e no fim, na hora de conversar, foi um bate-papo incrível na entrevista, na hora ali?
Acho que um pouco das duas coisas, Sofia. E é difícil eleger, né, a ou as entrevistas mais marcantes. Mas pensando assim, em tempos mais recentes, uma das entrevistas que mais me marcaram recentemente foi a entrevista que eu fiz com o Djavan, logo depois do show dele no Rock in Rio 2022, em setembro.
Recente.
Porque ele é de uma elegância, de uma classe, de uma inteligência, de uma doçura, assim, tocantes. Eu fiquei meio que, assim, quase pasmada, sabe? Eu tenho muita experiência em entrevista. Eu, se eu não me engano, já o tinha entrevistado mais de uma vez na MTV. Então, a gente já se conhecia. Mas, de repente, chegou aquele cara que tinha acabado de se apresentar lá no Rock in Rio e tinha feito um show maravilhoso. E acho que em setembro do ano passado ele estava completando 80 anos, ou prestes a completar. E assim, com uma assim, qualidade de conteúdo, as respostas que ele deu, o jeito como ele fala, eu fiquei muito impactada.
É o máximo, né? Porque às vezes a gente também tem uma expectativa tão grande de um artista, de uma pessoa que você admira, e de repente quando você vai conversar, você fala, gente, não era bem aquilo que eu imaginava.
É, tem também aquela coisa né?
Da decepção.
É, mas ele,
desapontamento.
Pela música, pelas letras, você sente que ele é uma pessoa com essa sensibilidade.
Ele é de outra categoria, né? É meio isso, é de outra categoria mesmo, o Djavan. Mas uma outra entrevista marcante, na verdade, para levar para um lado mais divertido, foi a entrevista que eu fiz com o Alok, também no Rock in Rio, logo antes de ele se apresentar no Palco Mundo, porque ele estava super calmo. É uma confusão ali nos bastidores do palco, né? É um monte de gente, é equipe, são pessoas fazendo tudo acontecer pro show começar e tal. E eu comecei a entrevista com o Alok. Inclusive, isso viralizou de um jeito muito divertido mesmo, ficou engraçado. Mas um detalhe técnico que pouca gente sabe, apesar da cena em si ter viralizado, é que eu entrei no ar sem retorno do meu fone. Então, tinha essa dificuldade porque eu tava colocando o microfone pro Alok responder sem escutar o que ele tava me falando direito, certo? Então eu tava meio que tipo fazendo leitura labial na resposta dele. Uma base de som que ele já tava soltando pra esquentar pro show.
Você não tava escutando nada.
O volume máximo, entendeu?
Tipo, sei lá, Pedro, quantos aqui decibéis. Antes de começar.
E, tipo, Pedro antes de começar.
Não,
porque
eu tava sem retorno.
Ah, boa. É, só que aqui tá silencioso, né, Pedro? Imagina, assim, nos bastidores de um palco enorme, como o Palco Mundo do Rock in Rio, com a plateia já meio ouriçada, porque o show estava prestes a começar, e uma base musical para esquentar pro show. E daí, eu fiz uma pergunta pro Alok, ele começou a responder, e eu assim, né, tipo, putz, eu vou ter que reagir à resposta, eu tenho que ouvir. Ele não precisa necessariamente se ouvir,
sim,
certo?
Sim.
Quem ele sabe
sou
eu.
Tá falando,
exato,
né?
Pra eu poder emendar na outra pergunta. Ele sabe o que tá respondendo. Ele precisa conseguir ouvir a minha pergunta, mas é mais curtinha e tal, então funciona. Pra ele, sem retorno. Pra mim, é mais difícil. E daí, ele tava lá respondendo, então, não sei o quê, e de repente eu vejo uma contagem regressiva, tipo, 15, 14... 13, deu, Alok, você não tem que ir pro palco, tá? Ele, não, tem ainda 10 segundos, aí eu, mas é o show, vai começar, 10 segundos, eu vou ser mandado embora, porque eu tô te segurando aqui, pelo amor de Deus. Eu tava
muito
empolgada com ele.
Muito bom.
Ele,
10 segundos,
em paz,
calmíssimo.
Em paz.
Não, ainda tenho 10 segundos, ainda posso falar muito.
É, eu falei 10 segundos, eu não sei se era 10 segundos, um minuto, enfim, regressiva, não lembro qual era, mas assim, ele, não, tem ainda X segundos, eu, não, mas você tem que ir pro show, mano. Tem 80 mil pessoas te esperando aí.
Nossa, é muita gente, né? Foi ano passado, eu fiquei em choque. Agora também no show do Coldplay. Aquele mar, gente, é uma energia. Imagina pra uma pessoa dessa, né? Você falou que depois de entrevistou. Foi depois do show ou antes?
O Alok? O Alok foi antes.
É, o Djavan foi depois.
E o Djavan foi depois.
Então, mas a pessoa sai com uma energia, né? Daquele público.
É, com certeza.
Deve ser uma coisa muito...
É uma vibração,
incrível.
Né?
Incrível, é incrível. É por isso que, é assim, é uma alegria realmente que a gente tenha conseguido passar aquela fase drástica da pandemia, porque eu acho que esses eventos, assim, musicais e outros eventos culturais que juntam pessoas, tem um valor muito grande, né? Essa experiência do coletivo não é a mesma coisa que, né, a vida em telas.
Não, a vibração,
a gente,
a energia
se adaptou.
É outra.
É, a gente se adaptou porque era o que a gente tinha que fazer naquele momento. Mas a beleza, eu acho, da vida é estar, né, todo mundo reunido, ou para vivenciar uma experiência musical, ou para ver arte. Eu acho que, assim, a vida precisa disso.
Uhum. Sim, total. E no seu canal, ainda sobre música, tem o quadro de Divagando, né? Que a proposta é conversar e trazer debate sobre temas ligados ao universo pop que podem despertar reflexões. A gente até estava conversando um pouco antes aqui do nosso papo, do episódio, sobre assuntos meio polêmicos, né? Que cada vez mais está sensível você falar de alguns temas. Como é que é esse processo de escolha desses temas, né? Dessas discussões? E se você sente que ao longo do tempo vai ficando mais difícil de tratar sobre alguns temas quando a gente pensa, né, em comunicação, em falar para um público maior?
Olha, Pedro, vocês citaram aí o meu canal do YouTube e eu adorei que vocês tenham trazido isso à toa. Na verdade é que eu, por um tempo, investi muito em fazer vídeos com uma frequência ideal e tal. E de uns tempos pra cá, acabei migrando mais pro Instagram. Então, meu canal do YouTube não tá recebendo a atenção que merecia. Mas, sim, eu tenho uma série de vídeos de Divagando. E eu acho que a gente está cada vez mais, né, buscando uma evolução de consciência. E eu acho que esses assuntos polêmicos têm que ser falados, têm que ser tratados. E todos nós temos que entender quais são as falhas estruturais, né, de sociedade, como que a gente pode melhorar a nossa consciência, o tipo de entendimento que a gente tem das coisas e tal. Por outro lado, me dá muito medo a tal da cultura do cancelamento, porque eu acho que realmente, né, é uma coisa muito cruel, muito radical e que não admite falhas. Uhum. E a gente às vezes falha, sem querer. E o sem querer não é para eximir a gente de responsabilidade. É o contrário, é para você falar, eu falhei, deixa eu ver o que eu fiz de errado e eu vou ou me redimir, ou me corrigir, ou prestar atenção, né, para numa próxima vez não incorrer no mesmo erro. Mas é meio
não,
isso,
não,
assim.
Não é só uma falha, né? Às vezes é uma interpretação errada, uma colocação, às vezes, fora de um contexto. É muito complicado mesmo, né?
Então, é meio isso, assim. Eu acho que a discussão não só é necessária, como, eu acho, né, tá trazendo elucidações sobre questões que muitas vezes a gente não tinha tanto conhecimento. Então, esses ativistas que falam sobre racismo e tal são muito necessários. A gente, como sociedade, né, mais
muito
branca e tal, tem que pensar
muito
sobre essa questão. E eu, inclusive, li outro dia o depoimento de um pensador negro que fala que tá errado dizer que o racismo é estrutural.
Ah, eu vi isso também.
Você viu?
Vi.
Ele fala, na verdade,
institucional.
O racismo é institucional e é um sistema de opressão. A gente tem que pensar sobre essas coisas, né?
Ele fala um negócio muito verdadeiro, que é o racismo tá nos afetos, nas relações, como a gente se relaciona com o outro. E ele fala que uma das formas para conseguir combater isso é a presença, né, das pessoas negras nos lugares, que realmente tá... É algo visível em algum, né, a gente pensar onde eu estudei, na faculdade, como é que era essa presença, né? Então você vê que o racismo tá lá.
É isso. Tá melhorando a passos pequenos, né? Quer dizer, eu não tenho nem lugar de fala para poder falar isso, mas eu digo, eu acho que pelo menos a discussão está vindo à tona.
É.
Isso já traz consciência.
Sim,
e
sim.
Tem que melhorar muito mais, obviamente.
Muito mais. E eu acho que até você, que está tanto tempo, né, em veículos de comunicação, falou muito na MTV, que era um espaço, acho que você podia falar muita coisa, né, diferente.
É. Sim.
É. Essa da, liberdade.
A liberdade, já falei isso agora. A sensação que a gente tem é que dava muita liberdade de expressão.
Sim,
de,
total,
de
Sofia, mas não tinha mídia social.
É, uhum. Eram outros,
né,
tempos.
Eram outros tempos mesmo, entendeu? É. Eram tempos mais livres. Para o bem ou para o mal, uhum. Cada um interprete como quiser. Mas a verdade é que tinha até essa brincadeira, né? De que se saísse, por exemplo, uma crítica a algum apresentador ou algum programa, o jornal de hoje embrulha o peixe de amanhã.
É.
Esse era o nosso, entre aspas, problema à época.
É.
E, na verdade, isso, assim, não que não houvesse críticas, mas era bem raro, porque a MTV era realmente,
sim,
muito incrível.
Era incrível.
Não, era incrível. Só tinha gente bacana pensando sobre, sim, a programação, sobre o que era para ser falado. Era uma emissora não só precursora, mas que trazia muito em pauta assuntos, às vezes polêmicos, mas que mereciam ser tratados na mídia e que a grande mídia preferia meio que ignorar,
uhum,
né? A MTV falava sobre preconceito, sobre...
Foi pioneira, né, em muitos temas.
Tanto que fica no currículo, né? Eu acho, a gente falou agora, você já foi VJ da MTV, né? A gente já conversou com a Astrid, também era MTV. São pessoas diferentes mesmo.
Eu acho,
com personalidade, assim, sabe? Eu acho que era uma turma legal mesmo.
Deve ser uma escola legal, muito boa, né, a MTV? Porque saiu muita gente ficou marcada por isso e tá aí bombando. Inclusive, na MTV, tinha aquele tempo que parava a programação e falava, vá ler um livro, né? Pare o que você está fazendo e vá ler um livro.
Pare, não pare o que você está fazendo, hein, Pedro? Pare de assistir TV. Desliga a TV e vá ler um
isso,
livro.
Isso, desliga a TV e vá ler um livro.
Não, eu tô falando assim, né?
Sim,
a própria emissora falando isso.
Total.
Era ela,
Exato.
Maravilhoso.
Sai daqui, tira minha audiência.
Maravilhoso.
Incrível, né? Uhum. Arrojado.
Muito, sim, forte.
Então, e é uma coisa até importante de falar, que é isso, assim, os VJs eram a imagem da emissora. Mas... E eu não tô falando isso pra ser, assim, demagoga nem nada. É a real, assim. A MTV não era feita pelos VJs, né? A MTV tinha uma programação apresentada pelos VJs e pensada por uma equipe de gente muito fera, entendeu? Esse que é o lance, assim.
Sim.
Eu aprendi demais naquela emissora. Eu sou muito grata pela experiência que eu tive lá. E é isso, assim. Os produtores, diretores, eram todas pessoas, assim, muito ligadas à música, com um pensamento moderno, assim, contemporâneo, sim, arrojado, enfim,
demais.
Um ambiente, sabe, de muita riqueza de pensamentos.
Sim. Agora falando de viagens.
Ai, oba!
Amor!
Oba!
Você que, bom, a gente adora acompanhar as suas aventuras, as suas viagens, e no Lugar em Comum, que é inclusive um dos programas mais longevos do Multishow.
Sim.
Quais foram os lugares que você mais amou conhecer? Como é que é a sua bucket list? Já deve ter dado um check em muita coisa, né?
Já,
ainda
mas
tem?
Falta muito.
Ah, então, quais são os lugares que você gostaria muito de ir, que você ainda não foi? E quando vocês montam a programação, você faz também pensando em lugares que você gostaria de conhecer. O que, que você traz? Assim, ah, esse lugar eu acho que vai ser muito legal pra gente filmar, conhecer, apresentar. Tem também esse lado da sua curiosidade de conhecer aquele lugar?
Tem sim, Sofia. Vou responder por partes. Então, assim, é isso. O Lugar em Comum tá no ar desde 2006, né? Com temporadas, em alguns casos, até mais de uma temporada por ano. E... a gente só não fez uma temporada inédita em 2020, obviamente,
por conta da pandemia.
Mas até em 2021 a gente conseguiu gravar, só que daí só em São Paulo, tomando 1 milhão de cuidados, seguindo vários protocolos de segurança. Mas foi uma temporada diferente e bem interessante também de fazer. Agora, dos lugares que eu mais gostei de conhecer com o Lugar em Comum, eu diria que foram Tóquio e Nova Zelândia. Acho que...
Dois destinos que eu não conheço ainda.
Eu também,
ainda.
E que estão na minha bucket
list.
Então, é isso. Foram destinos bem especiais, assim. Daí, na minha bucket list, né, de lugares que eu ainda quero conhecer, eu nunca fui pro México, morro de vontade
eu
de ir.
Eu amo o México, minha cunhada é mexicana e eu amo.
É o máximo,
máximo,
né? Eu tenho certeza que eu vou gostar, porque eu acho que, né, eu adoro São Paulo e a Cidade do México, acho que tem
tá
uma vibe.
Tá bombando, a Cidade do México tá com muita, né, opção de cultura.
Não, e não é só a Cidade do México, você tem muita coisa, né? Você tem,
sim,
desde
tem
uma cultura, você tem uma cultura ancestral incrível, você tem a Cidade do México, você tem a praia, tem tanta coisa ao mesmo tempo, eu acho o máximo.
Né, tem a... lá, assim, né, uma das coisas que eu adoraria conhecer é a casa da Frida Kahlo.
Nossa,
sim.
Muito.
Então, México tá na minha bucket list. Indonésia, né? Bali fica na Indonésia, mas digo, são várias ilhas. Eu tenho vontade de ir para a Indonésia, nunca fui. Eu tenho vontade de voltar para o Japão, porque eu conheci Tóquio gravando o meu programa. Mas tem muitos outros lugares no Japão que eu tenho vontade de visitar. Inclusive Naoshima, né? Que tem aquela instituição cultural com esculturas e tal. Então, tá na minha bucket list também. E... ah, eu acho que... enfim,
você tem um número de países que você já visitou?
Já me perguntaram isso.
Ai, não, então eu vou te dar uma dica.
Tem um aplicativo.
Eu tenho aplicativo e eu sou a maníaca do aplicativo, sabe? E daí eu tenho aplicativo, eu baixei pro meu marido. Sei lá, eu fico, daí a gente fica meio, não competindo, mas eu adoro, eu fico vendo mapinha, assim, o que que falta. E tem ali todos que eu já conheci.
Então, posso te contar uma coisa? Eu nunca tinha ouvido falar nesse aplicativo. Até, não, sério, umas 3 semanas atrás, quando me deram essa dica.
Ai.
E daí eu fiquei curiosa. Só que é aquilo, né? Você tem que... teu trabalho
tem
de ficar...
que,
né,
e o seu vai demorar.
Colocando.
É que o meu
qual
não demorou
do aplicativo?
Tanto. Acho que tem vários, mas o meu chama Marco Travel. Marco ou Travel. E daí você vai marcando e daí você vai colocando por continente, os países que você já visitou, e ele vai pintando no mapa mundi. Então você vai olhando todos os lugares e ele dá o percentual que você já conheceu.
Não era o Marco Travel que me mostraram, mas é um bem
similar. É, eu acho que tem mais de um. É. O meu é o Marco Travel.
Eu não lembro agora o nome do outro aplicativo. Mas ainda preciso te explicar como é que são escolhidos os destinos. Mas antes disso, vou só te dizer, agora falando em bucket list, uma coisa que eu fiz que não estava na minha bucket list e agora eu quero colocar na bucket list de todo mundo, é que eu acabei de visitar a Antártica.
É, então, eu ia fazer uma pergunta sobre isso agora. Também. Eu acompanhei, assim, de perto e sou louco pra visitar. Conta um pouquinho pra gente dessa experiência.
Pra mim foi uma experiência, eu diria, quase que transformadora, Pedro. Primeiro,
sério?
Porque
que
eu fui
massa.
Sozinha na viagem e eu não tinha muito hábito de viajar sozinha.
E
já
foi pelo
feito.
Programa ou não? Desculpa,
não,
a gente
não, não.
Tá.
Fui por...
turismo.
Eu fui a convite da empresa que faz este cruzeiro pela Antártica para conhecer o cruzeiro e, enfim, ajudar a divulgar também. Mas eu acho que foi tão espontânea a divulgação da minha parte porque eu fiquei muito encantada com o que eu vi lá. É um lugar absolutamente inóspito, né?
Sim.
É muito preservado ainda, graças a Deus. Sim, há o problema do derretimento das calotas polares, há a questão do aquecimento global. Esta companhia, por exemplo, tem uma preocupação imensa com sustentabilidade. A Antártica também segue vários protocolos de sustentabilidade e tem uma organização chamada IATO, que cuida de tudo isso. Então, assim, as viagens lá são bem controladas, é tudo bem especificado, tem 1 milhão de procedimentos, né, que tem que ser seguidos para que os barcos possam ir para a Antártica. Então, isso é importante de dizer. Eu senti durante a minha viagem lá que existe realmente essa preocupação ambiental, tanto da parte da operadora de cruzeiros quanto da IATO, todo mundo, né, agindo em sintonia. Então isso eu achei bacana, foi uma coisa para mim importante de constatar ali durante a viagem. E é isso, gente, a oportunidade de ver bichos que são específicos da Antártica em seu habitat natural.
Nossa, maravilhoso.
É um negócio assim. E pensa, eu fiquei 13 dias nesse cruzeiro.
Porque tem que fazer a passagem, né?
É,
sim. E que é complicada,
navega,
né?
3 dias direto, sim. A passagem
dá um medo, né?
Meio turbulentazinha. Mas tudo bem. A gente
deu
enfrenta.
Medinho?
Em alguns momentos, sim. Sabe por quê também? Sabe por quê? Porque a gente tem o paradigma do Titanic.
É
sério.
Mas eu penso nisso quando falo.
Juro,
você se imagina já naquelas cenas,
não, porque
né?
Porque o filme é um pouco dramático,
dali,
né?
Você vai congelar
em um segundo.
Não, e assim, teve uma hora que a gente estava a caminho da Antártica e o capitão anunciou no som, no PA, né, do barco. A gente tá vindo no nosso primeiro iceberg.
Não bate.
Exato, desvia.
Não
esterça,
vai pra festa.
Que bom
não
que
vai,
tá
não
vendo,
vai,
né? Que bom que tá vendo.
Óbvio, né? Que assim, é isso. Hoje em dia tem GPS, radar,
não
sei o que lá. Mas esse paradigma do Titanic
mas é muito
persegue
marcante,
a gente, né? Então, dá um pouquinho essa coisa assim, meu, como é que é, né?
E onde
chegar...
eu tô, né? No nada, assim.
E assim, é isso. Você, ali na Antártica, ver formações de icebergs inacreditáveis, inacreditáveis. Uma coisa assim, que nenhuma foto traduz. Esse que é o lance, mesmo.
É muito chocante. Era a única vez que eu vi foi na Patagônia. E eu fiquei chocada porque eu não sabia que era azul. eu achava que fosse branco. Uhum. De quando eu vi, eu falei, mas é azul, né? E é um azul lindo, assim. E eu falava, eu vi as fotos tal, e fui até pesquisar porque era azul, porque eu achava que fosse branco as geleiras. E é um azul.
É azul, em alguns, né, casos.
É. Ali era um...
Cara, eu vou falar pra você, sou péssima de física, para desgosto do meu pai que é engenheiro.
Nossa!
Enfim, mas me explicaram porque que às vezes o gelo, né, das geleiras e dos icebergs é azul, tem a ver com densidade, tem a ver
com reflexo da luz também.
É. E parei por aí, mas
tá bom, já ficou bastante pra gente.
É isso.
É. Não, mas realmente deve ser uma viagem sensacional, tô tentando programar. É, até tem um livro... que trata um pouco de uma viagem, uma expedição, que é
Sim.
a de Shackleton.
Isso, Shackleton.
Jornada de Shackleton, uma coisa assim. Meu pai até
foi
um livro
mesmo
que ele leu recentemente. E acho que quando eu for, eu até vou ler, porque é uma história também que não deu certo, sabe? Então talvez seja melhor ler depois dessa passagem.
Eu também acho.
Pra ter certeza. E falando em viagens, eu tenho, por exemplo, eu amo viajar também. E eu tenho uma mania, assim, de... antes de eu ir para aquele lugar, ler algum livro relacionado àquele lugar. Então, acho muito legal. Até você falou de Cidade do México, da Frida. Tem a biografia da Frida maravilhosa.
Já
então,
li.
Eu te recomendo. Já? Ah,
já.
Tá aqui bom. Então,
desculpa aí.
Imagina! Eu ia falar assim, leia antes, porque ela fala tanto da casa, né, que dá uma vontade. E aí, e eu também costumo comprar um livro daquele lugar que eu tô, ainda que seja na língua. Então, fui ao Egito, comprei em árabe. Você tem alguma mania, assim, de viagem, meio de trazer alguma coisa, ou preparação pra viagem? Ou você só vai?
Olha, Pedro, uma das manias que eu tenho, e talvez não à toa eu tenha escrito, por exemplo, né, um guia sobre São Paulo, é que antes de visitar um lugar, eu compro um guia sobre aquele destino. E, assim, tudo bem, a gente tem a internet, né? A gente tem informação à disposição, mas eu acho que o guia tem uma função muito interessante, que é, primeiro, que ele... tem, teoricamente, uma certa curadoria,
sim,
né?
Sim.
Idealmente, pelo menos. E, assim, tudo bem, o celular também é portátil, mas você tem um livro que condensa ali as informações de uma maneira organizada, sem que você tenha que pensar no caminho que você quer fazer. Se você quer primeiro pesquisar o mapa ou o lugar que você quer comer. Você entendeu? Não, é verdade.
Não, você faz muito sentido.
O guia organiza um pouco
faz
isso para você, né? Então, eu gosto de comprar guia de viagem. Eu tenho uma coleção mesmo.
Ah, que máximo. Eu acho que me deu vontade, sabe, de fazer isso. Porque, realmente, ficar procurando no Google, restaurante... Você não vai...
Você entendeu?
Eu vou
conferir. Você fica um pouco...
É que o Pedro é mais novo. Tipo, a gente tinha aqueles guias...
Mas tem o Folha, da Folha.
É
esse
todo,
que você usa?
Assim, de todos os lugares. Não. É que eu acho que eles são... Tem alguns que são mais genéricos, né?
Isso.
E tem muito de história. Mas quando você quer saber um restaurante legal, um lugar, um bairro para passear, para ver a vida daquele lugar, eu acho que fica muito... Ele é muito frio, assim. Ele não tem essa coisa de você, sabe, de você pesquisar detalhes que você quer, que você precisa de dicas locais, não sei. Mas eu também acho muito legal, porque você tem muito de história, eu acho. Pra mim, muito guia tem muito uma parte histórica importante.
É, Sofia, eu acho também que tem, assim, guias e guias. Então, o Guia Ilustrado da Folha, por exemplo, é um guia muito funcional, só que mais turístico mesmo,
sim,
né?
Sim.
Convenhamos, com informações mais técnicas e necessárias,
sim,
né? E você tem também uma linha de guias com a tal da curadoria. Então, agora eu acho que eles nem estão mais atualizando, mas uma época tinha os guias, por exemplo, da Wallpaper, aquela revista inglesa.
Eu tenho vários.
A Louis Vuitton lançou guias, e, enfim, também a época eram muito bons. Então...
Você dá uma pesquisadinha, assim, de qual...
É, não, e assim, algumas coisas ficam desatualizadas, mas outras... são perenes.
Uhum.
E é isso, eu busco guias com curadoria.
Uhum. Uhum.
Eu li agora recentemente, por exemplo, o livro do Anthony Bourdain, que... esqueci o nome do livro, eu pego aqui já, peraí. Que, na verdade, são relatos dele ou conversas que ele teve e que foram depois escritas e transformadas em livro. Não foi ele que escreveu, tá?
Uhum.
Mas é interessante, porque ele fala muito sobre os lugares que ele viajou, que ele visitou durante a gravação do programa dele e tal. Volta ao Mundo, chama.
Volta ao Mundo. Até também já pesquisei aqui o nome certinho do livro da Antártida, que é A Incrível Viagem de Shackleton, do Alfred Lansing. Então fica a dica, pessoal.
Depois a gente deixa no Instagram também.
Eu baixei esse livro com a intenção de ler antes da viagem. e não li, mas tudo bem.
A intenção existiu.
Exato.
Eu vou sair um pouquinho do assunto pra gente voltar, pra gente ter outras coisas, mas a gente vai voltar pra parte da livros, viagens e tudo mais. É, eu vi uma entrevista sua, você que é uma mulher que viaja muito a trabalho, né? Então, eu vi uma entrevista sua contando que tem aqueles momentos que você já perdeu da vida das suas filhas, assim, de coisas que aconteceram, de colégio, o que for, e acho que é um dilema sempre eterno nosso.
Sim.
De essa coisa da trabalho, da carreira, profissão, tal, com a maternidade. E você, que tem uma vida super corrida, uma rotina corrida, intensa, como que você faz para lidar com isso?
Sofia, eu acho que a frase que resume, assim, né, a maneira de lidar com isso é que toda escolha presume uma renúncia.
Então, sempre.
É assim, para resumir, é isso mesmo. Então, às vezes você escolhe, né, priorizar um pouco o seu trabalho e daí você renuncia a algumas coisas. Às vezes você escolhe, em outro momento, dar prioridade à sua vida pessoal e talvez você tenha que realmente abrir mão de algumas questões ou profissionais ou, por exemplo, de, enfim, fazer ginástica com tanta frequência. É aquela história ali, né, de ir equilibrando os pratinhos.
Eu achei muito engraçado. Ontem à noite, eu tava colocando as minhas filhas pra dormir e daí eu comentei que hoje ia ter o podcast e eu gosto que elas participem das coisas pra verem também.
Que
meu trabalho e tal. É 8 e 6, meu pequeno tem 4, mas ele já tava meio capotado, elas que participaram mais. E daí... Eu tava lendo pra elas as perguntas. Eu falei, mamãe, amanhã tem podcast e tal. E fiquei lendo as perguntas. E quando eu cheguei nessa, né, elas olharam: mamãe, você também já perdeu coisas da minha vida.
Você não dormiu à noite.
Porque você perdeu a minha apresentação na escola,
Deus,
no
isso
dia
marca,
tal.
Isso marca,
a minha filha
trauma.
Mais velha, canceriana. Mamãe, mas você perdeu. Daí eu falei assim, eu ainda fiquei explicando.
Ai, Sofia!
Mas ao mesmo tempo eu acho importante, porque eu sempre achei que a criança tem que ver o trabalho não como uma coisa, a mãe só vai trabalhar pra ganhar dinheiro, ou tá indo sofrendo. Não,
não,
tá indo pra se realizar, porque tá feliz,
sim,
porque gosta, né?
Total.
E eu gosto que elas participem e vejam, que é uma coisa muito legal também. Vai chegar um momento que elas também vão fazer. E vai se fazer parte da vida delas. Eu fiquei explicando isso. Eu falei, depois, quando tiver no ar, vocês vão poder assistir tudo isso, tal. Então,
e que legal que ela verbalizou também, né?
Exatamente.
Super legal, tá tudo ótimo.
E a mais nova já falou, não, mamãe, não tem problema, no próximo você vai, né? Eu falei, vou.
E resumindo, né, Sofia, por exemplo, no meu caso, eu vejo o seguinte, que eu perdi, de fato, alguns momentos, ou vai, vou dar um exemplo aqui, eu, por exemplo, falei três vezes exemplo numa frase, né? Eu vou dar um exemplo aqui, agora refazendo, né, a construção da frase. Eu passei meu aniversário de 40 anos, que é uma idade, né, assim, meio marcante, da virada e tal, com a equipe do programa gravando um episódio do Lugar em Comum. Eu não estava em família celebrando essa data, entendeu? São situações.
Sim.
Não é nenhum trauma, eu tô só dizendo assim.
Sim, mas é que acontece.
Acontece. É isso.
É. Não, eu fico pensando, ainda mais quem tem mais de um filho, às vezes não é nem de trabalho. Às vezes você pode ficar só com os seus filhos,
né?
Mas você tá na apresentação de um, você não tá vendo a do outro também. E a vida vai.
Uhum.
É isso.
A gente vai se acomodando,
Sem trauma.
Sem depois faz uma terapia mais velha, né? E ajuda.
Eu, por exemplo, faço terapia, então
também.
É isso.
Graças a Deus. E agora falando de livros, estamos aqui, ó, pra quem tá nos assistindo, com o último livro da Didi, Minha São Paulo, um guia com dicas, de dicas da cidade, lógico.
De dicas.
Que eu achei, a edição assim, tá maravilhosa, já depois vou mostrar algumas imagens.
Obrigada.
E que aqui, além de trazer toda essa curadoria sua, né, que a gente, aquilo que a gente tava falando de guias com curadoria, você traz um pouco da sua paixão pela cidade, em um guia ainda bilíngue.
Sim,
ou seja, né?
Chique,
da...
né?
Chique.
Muito.
Eu achei chique. Muito chique.
Expandindo horizontes. Não é só pra quem tá, é daqui.
Boa, essa que é a ideia.
Muito
Sofia.
Chique. Conta como é que... Assim, porque não sei nem por onde começar se eu fosse escrever um guia de alguma coisa, né? Assim, como é que é esse processo de criar um guia e essa curadoria, assim? Porque você tem que pensar um pouco em diferentes gostos. Como é que funciona esse processo?
Vou te contar. Então, a minha experiência escrevendo guia,
sim,
na verdade, começou quando eu decidi escrever o
Minha
Nova York, né? Eu morava em Nova York, gravava o Lugar em Comum lá, Então, eu circulava muito pela cidade e, além disso, tinha também a minha vida pessoal, uhum, que me levava para todos os cantos.
Peraí, só porque a minha pergunta era do guia de Nova York. Então, eu vou aproveitar e já soltar, já que você começou com Nova York.
Você responde
até
os dois.
É, eu ia até perguntar isso. É, se Nova York, eu sei que você foi com a sua família, se foi um projeto pessoal ou você já foi pensando também nessa parte profissional de também ter o guia, de também gravar?
Não, foi uma coisa, foi meio que uma coisa...
Uma gerou a outra e foi
desencadeada pela outra, assim. A gente mudou para Nova York por uma demanda profissional do meu marido, à época. E eu tinha acabado de ser contratada pelo Multishow. O Lugar em Comum, inclusive, tinha já uma temporada, ou duas até, feitas em São Paulo. E daí a gente transferiu o programa para Nova York.
Você viu a oportunidade, abraçou e deu super certo.
É isso. Falei para o Multishow, vamos continuar esse programa, só que em Nova York... Na época, a emissora até falou, como assim? Gravar em Nova York e tal? É, como que a gente vai fazer e tal? E a gente fez acontecer e rolou. E depois de um tempo só, o programa se tornou itinerante. E foi, né, para outras cidades e tal, ao redor do mundo. Mas, em relação ao guia, foi isso. Depois de um tempo morando em Nova York, eu falei, modéstia à parte, eu tô conhecendo bem essa cidade. E, mais do que isso, eu queria fazer um guia... com o meu olhar sobre a cidade, não um guia, por exemplo, como
genérico.
Fathers, uhum, ou Frommers, que não ia nem chamar de genérico, Sofia, eu ia dizer assim, que assim, são extremamente completos, né? Eu falei, eu vou fazer, na verdade, um recorte.
Sim.
É quase um outro caminho.
É sobre o seu olhar, né?
Exato. E contei com a colaboração de um jornalista que é meu parceiro há muitos anos, já também tinha... feito alguns roteiros para o Lugar em Comum e está também comigo no Minha São Paulo, uhum, que é o Nomelo. E a gente meio que colocou foco nisso, foi estruturando, né, assim, a ideia, o esqueleto do guia. E daí, com isso feito, fica mais fácil. Você quer falar sobre o quê? Daí a gente meio que conseguiu...
Ó, vou mostrar umas imagens enquanto você vai falando. Pode ir falando que eu vou mostrar umas imagens.
Tá
muita qualidade, tá impressionante.
Obrigada.
Muito.
Obrigada,
papel,
ficou bem feito, né?
Tudo.
Isso é mérito
tudo
da editora Record. Sim. Eles capricharam mesmo.
Tá. Tem muita coisa. Eu já tô aqui olhando já as diquinhas, sabe? Assim, de dicas, porque é mesmo, a gente mora em São Paulo a vida inteira. São Paulo é uma cidade, assim, igual Nova York, né? Imensa.
E, infelizmente, quando a gente mora no lugar, a gente não olha para o que existe como a gente, quando a gente é turista, né? Quando você vai para um lugar, você quer conhecer tudo. Você, sim, vai a fundo na história. E, às vezes, quando você mora, você é mais acomodado.
Sim.
Frequenta sempre os mesmos lugares. E é muito legal isso de...
Então, eu só ia terminar contando assim. Depois que a gente definiu, né, mais ou menos sobre o que a gente queria falar, daí eu passei a escrever o guia e o Nô colaborou comigo e tal. Mas... o que eu tinha como premissa era colocar as coisas que eu realmente gostava em Nova York, e isso eu também, né, segui como premissa no Minha São Paulo, com uma preocupação em citar lugares que, para mim, tinham um apelo de serem mais perenes, uhum, né? Então, não um lugarzinho da moda, uhum, e que vai durar, uhum, 6 meses. Ao contrário, um lugar que tá ali, ó, estabelecido, uhum, uhum, que faz parte da cidade, que é a cara daquela metrópole, enfim. E esse foi o critério que eu apliquei, tanto ao Minha Nova York quanto ao Minha São Paulo. Uhum. Então, falo para vocês, tem muita coisa bacana no Minha São Paulo, mas o último restaurante, uhum, que abriu e que vai, uhum, ser... assim, fogo de palha, que vai durar 6 meses, não tá aí no guia mesmo, entendeu? Eu pus aquelas instituições gastronômicas ou de arte, coisas que são, assim, representativas,
sim, sim,
da nossa cidade.
E talvez uma dica que talvez um turista que tá vindo aqui pesquisando no Instagram não ia encontrar. Porque são dicas da pessoa que às vezes mora em São Paulo, né? Assim, que conhece realmente o que tá acontecendo aqui faz muito tempo, o que é tradicional. Porque é isso, às vezes, quando a gente vai viajar, a gente acaba só se deparando com as dicas que estão mais em alta.
Sim.
Mas deixa de conhecer muita coisa legal.
Essa aqui é uma dica local, né?
Uhum. Então, o que é muito legal, eu acho, do Minha São Paulo, é que eu me preocupei em explicar um pouquinho sobre os bairros. Obviamente que não dá para explicar tudo, uhum, sobre todos os bairros de São Paulo, uhum, porque a cidade é gigantesca.
Gigantesca.
Então, insisto, é um recorte. Por isso que se chama Minha, uhum, São Paulo, né? Mas a gente colocou ali dados históricos, curiosidades, enfim, nuances sobre cada bairro. Eu acho que isso é uma coisa muito interessante, que até a gente que mora aqui às vezes não sabe também. Eu mesma, né, me deparei com coisas que eu falei, nossa, olha aí. Por exemplo, dizem que o Brigadeiro foi criado no bairro do Pacaembu. Eu até brinco, que eu falo, ah, então acho que é por isso que eu moro por ali, moro perto da... porque eu adoro Brigadeiro, enfim. Então, o livro tem um conteúdo bacana, modéstia à parte, mas eu acho que ficou bem completo.
Não, tá lindo, pessoal. Fica realmente a dica, assim, porque tá uma edição maravilhosa.
Não, tem dicas de festas, né?
Não,
tem
tá
dicas
muito
de galerias de
muito
arte.
Completo.
Tem
e você pode indicar
coisa.
Pro seu amigo gringo que tá vindo conhecer a cidade também, porque tem inglês, tá em inglês
isso.
Também.
É. Tem um capítulo bem legal só sobre delicinhas, né?
Uhum.
Sobre, sei lá, bolos, doces, enfim, cafeterias. Eu achei que tá bem feitinho.
E... né, a gente até te perguntou antes de começar aqui sobre uma possibilidade de atualizar o Minha Nova York, que já foi publicado há um tempo. Queria que você respondesse isso pra gente. E se tem a intenção agora que você acabou de publicar esse Minha São Paulo, se tem algum projeto de escrever alguma outra coisa, talvez um outro guia ou talvez um livro contando as suas experiências, assim, conhecer tantos lugares no mundo. Eu acho que, né, esse tipo de livro com relatos de viagens faz muito sucesso. Então eu queria saber se tem alguma ideia ou se tem uma vontade, ao menos.
Olha, Pedro, já me sugeriram isso e eu vou te falar que o principal problema para eu escrever um livro desses de memórias é a minha memória. A gente confia muito nas nossas lembranças, a verdade é que elas se esvaem um pouquinho.
Sim.
Eu tô até querendo adotar a prática de realmente escrever. Porque, cara, é isso. É tanta coisa que a gente vai acumulando de experiência e tal, que depois, né, a memória se dissipa um pouco.
Pelo menos você tem gravado muita coisa, que daí você pode rever.
Isso é verdade, isso é verdade. Os registros de muita coisa que eu vivenciei lá nas viagens eu tenho, é verdade. Mas enfim, então esse é um projeto que está ainda em stand-by. Sobre renovar o Minha Nova York, fica aí a de dica. Aquelas assim, eu tenho ido bastante a Nova York, eu acho que já dava para fazer uma
E Nova York é uma cidade que muda muito, se transforma muito, então daria um trabalhinho,
né? Mas eu
tô
bem por dentro, viu? É verdade, porque eu fui com uma certa frequência para Nova York por motivos pessoais, então eu acho até que dava para dar uma atualizada no guia.
Eu acho.
Assim,
não, a gente aqui sempre comenta que ler livro é uma maneira de viajar sem sair de casa, né? Você embarca naquela história, naquela cultura, naquele país, na vivência daqueles personagens, tal. É uma maneira de você também conhecer outras coisas, de expandir horizontes, tal. Você também viaja com os livros, assim? Você também embarca nessas viagens? E a gente chegou a comentar um pouquinho disso, de ler um livro antes de viajar, um livro... com alguma coisa do lugar, tal. Como que é esse relacionamento dos livros com viagens, assim, para você?
Eu comentei com vocês sobre os guias de viagem, né, Sofia? Mas eu acabei de lembrar que é isso, assim. Às vezes não dá certo. Por exemplo, para ir para a Antártica, eu baixei o livro do Shackleton e não li, né? Mas a intenção existiu. Mas a gente
gravou... Até porque não deve ter muito um guia para a Antártica, né? Assim,
pois é, né? Nem tem guia para a Antártica, é verdade. Mas eu acabei lendo outro livro na viagem, chamado Plano B, do Adam Grant com a Amy... Esqueci o sobrenome. Enfim, um livro bem interessante. Mas a gente gravou Lugar em Comum no Chile em novembro de 2019... E eu lembrei agora, quando você fez a pergunta, que antes de ir para as gravações, eu li Meu País Inventado, da Isabel Allende. Então, eu tenho, sim, esse hábito. Eu lembrei também que quando a gente foi gravar Lugar em Comum em Istambul, eu li um livro do ator... ator é ótimo. Autor turco mais conhecido.
Orhan Pamuk.
Ele, do Orhan Pamuk. E agora, para lembrar o
Museu
título?
Museu de Inocência, Vermelho...
Acho que o Museu da Inocência. Acho que foi esse. Porque, inclusive, a gente foi visitar um museu ou a casa dele em Istambul. Agora também, gente do céu, hein, a memória, tá vendo?
É desesperador.
Não, mas
eu
foi
tenho
bom,
esses...
você tá voltando.
Não, gente,
voltando.
O Orhan Pamuk tem ou um museu, ou é a casa dele, ou onde ele morou, ou é uma representação de alguma coisa que tá no livro dele, eu não lembro. Tem alguma coisa assim lá em Istambul, e isso foi uma matéria nossa, e antes de ir pra Istambul eu li o Museu da Inocência.
Olha,
isso
então,
mesmo.
Você... só da gente conversar aqui já foi aparecendo.
Vai resgatando,
né?
Então, vai resgatando.
Então, Meu País Inventado, da Isabel Allende, fala... assim, sobre a visão dela sobre o Chile. Então, foi
demais.
Bem...
fica as dicas aí desses dois destinos. para quem for, porque realmente
uma
são dois super livros. E agora, falando em livros em geral, né? Você falou de infância, pensando em Monteiro Lobato, que te marcou bastante. Tem algum outro livro que talvez tenha te marcado na adolescência, na juventude, ou também, né, livros talvez mais recentes que te marcaram? Eu sei que é muito difícil essa tarefa de dizer os meus livros favoritos, mas quais livros você poderia dar aqui de exemplo pra gente que te marcaram?
Pedro, olha, sabe uma das, assim, leituras que me marcou na minha adolescência? Mafalda.
Mafalda?
Sim. Porque meu pai era super fã das tirinhas e comprava os livros. E as tirinhas têm uma inteligência
muito,
ali, né?
Muito.
Bem, assim, refinada.
Sagaz,
é, exato. Bem sagaz, exatamente. Então, Mafalda me marcou bastante.
Legal. É diferente, né, essa referência.
Super. É,
até porque
é.
Quadrinhos, assim, marcou muita gente, né? Turma da Mônica, né?
Sim.
Turma da Mônica é um hit
clássico,
total.
Até hoje.
Sou
até hoje.
É uma loucura.
É, minhas filhas leem.
Não, é uma coisa maravilhosa o que esse Maurício de Souza conseguiu fazer, né? É isso, ele é parte da cultura brasileira. Uma coisa fantástica. Fantástica.
Ele é.
As tuas filhas leem, as minhas filhas leram na escola. Tinha trabalho de escola com tirinha da Mônica. É muito bacana,
muito.
Não? Incrível. Mas eu lembrei dos livros da Poliana, que fizeram parte da minha adolescência. Então até hoje eu uso essa referência. E às vezes eu vejo que as minhas filhas olham pra minha cara, tipo, Poliana, não entendi.
Poliana Ru.
É, exatamente, né?
Eu uso muito Poliana, nossa.
Né? Que é meio que sinônimo de uma visão super otimista da vida.
O lado positivo.
Isso. Mas assim, não é exatamente uma referência muito presente para quem é mais novo. Mas eu li os livros da Poliana. Eu tinha um autor que eu li, acho que uns três livros dele, que também me marcaram na minha adolescência. E para lembrar agora, não sei o que, Edward Summer. E agora, hein? Devia ter feito essa pesquisa antes de vir,
não,
né?
Não,
bem,
a gente
falou.
Não te contou. Que
um Trem da Solidão. Eita, nós! Eu não sabia que ia ter essa pergunta. É melhor, deixar para lá. Mas é um autor que tinha, tipo... Eu não sei nem se era uma trilogia ou se eu li três livros e tinha mais. Mas era um desses que, sabe, escrevem meio que...
Sequência. Alguém que tá escutando a gente vai lembrar, vai nos enviar.
Depois eu vou dar um Google aí. Mas livros de ficção. Não sei o que, Summer. Não, eu vou lembrar. Eu chego lá. Nem que seja o fim do podcast. Depois, sei lá, né?
Lógico.
A gente traz a informação. E que mais... Ah, O Apanhador no Campo do Centeio, né?
Sim.
Li no colegial e é marcante.
Super.
É isso.
Pra mim foi também.
J.D. Salinger.
Sim, marcou também gerações, né? E até engraçado, porque depois, quando eu fui ler mais adulto, o impacto é diferente de ler adolescente.
Sim, você sabia que eu reli também?
Eu acho que a gente se identifica mais jovem. Não identifica, mas eu acho que traz...
eu acho que a identificação
uma,
né, até.
Uma coisa mais forte quando você é mais jovem,
essa rebeldia, você fala, gente, como é que ele fez isso? Assim?
Então, Sofia, é engraçado que pra mim acho que quase
e
foi
no
o contrário.
Plano da ideia.
Porque eu tive uma adolescência tão tranquila que, assim, aquela coisa mais, transgressora e questionadora do personagem, quando eu li adolescente, quase me incomodou. Falei, gente, sabe?
Por
que tá acontecendo, né?
Seus pais, gente, coitados.
E daí, uma das minhas filhas teve que ler pro colégio e eu falei, quer saber? Porque o livro não é muito...
Não,
então, não desanima tanto, né? Na hora de pegar pra ler.
Não dá medo.
Né, exatamente. E daí eu reli, não, confesso que não com tanto afinco, como já tinha lido, eu reli meio já, né, uma coisa assim. Então eu falei, ah, tá, agora entendi. Sabe quando...
Tá fazendo mais sentido.
Ficou menos agressivo pra mim. Engraçado.
E só antes da gente ir pro ping-pong e terminar a conversa, você que tem três filhas, né?
Sim.
Como é que essa, pensando assim nessa nova geração de leitores... Você vê, não sei se as três leem, não leem, mas você vê que talvez tem um interesse crescente pela leitura ou realmente redes sociais e tecnologia, assim, deixaram de lado?
É, o tempo de tela é o maior inimigo da leitura.
Eu acho que é o maior desafio também. Inclusive para adulto, né? Não só para adolescente, sim, criança, sim. Inclusive para gente.
Super, Sofia, na minha mesa de cabeceira eu tenho uma pilha de 6 livros, eu tenho foto aqui para provar. Eu leio quase todos meio assim, concomitantemente, não saiu, mas agora saiu direitinho. Né, leio um pouco aqui, daí um pouco ali e tal. Só que a verdade é que muitas vezes eu me pego com o telefone e celular na mão, deitada, a mesa de cabeceira com os livros ao meu lado e eu assim, ó, ignorando solenemente.
Aí você fala, eu vou ler. Aí você tá tão cansado que você ficou uma hora, aí você tem 5 minutos pra ler, né?
Então, eu acho que o tempo de tela é o maior inimigo. Agora, as minhas filhas estudam em um colégio que não facilita muito essa questão de, assim, quando eles pedem para ler livro e depois cobram em prova, cobram em trabalho e tal. Então, mesmo com o acesso, né, a Google e ChatGPT e tal, tem horas que, assim, elas têm que sentar e ler. Então, a minha filha mais nova, por exemplo, tá lendo agora Capitães de Areia.
Ai, maravilhoso. Fala pra ela aproveitar.
Pois é.
Porque é tão maravilhoso, gente.
Então.
Ele é adolescente também.
É.
Olha que bacana.
Gente, eu, assim, muito, 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 muito.
A escola das minhas filhas tem uma seleção de livros que eu acho que é bem especial. Já leram Ítalo Calvino.
Eu estudei na mesma escola, então eu sei porque eu li todos esses também.
Mas não é, Sofia?
Acho que continuam meio que os mesmos.
Os clássicos, né?
Não, mas eles vão atualizando também, não. Claro, né? Porque é necessário. A Laura, minha filha mais velha, por exemplo, comenta que um dos livros que mais marcaram para ela foi De Quanta Terra Precisa o Homem. Do Tolstói, pode ser? Ou tô viajando agora?
Nossa, eu não conheço esse também.
É um livro, inclusive, ilustrado, mas fala sobre ganância, né? O título já, né?
Tolstói. Deixa assim.
É Tolstói.
Gente,
eu tô me achando tão inteligente. Não tô me aguentando a causa assim.
Uau, uau.
De quanta terra.
A gente vai ser com uma lista enorme daqui, que delícia.
Porque assim, pode dar spoiler?
Pode.
É meio assim, a história basicamente é de um cara que vai meio que querendo montar um latifúndio e tal, não sei o quê. E vai passando por várias situações e fica sem terra, morre na terra.
Imagina.
É meio esse o lance aí.
Bem marcante. Já botei aqui na minha listinha, porque não teve, eu acho que, nenhuma nova edição. Tem edições ainda disponíveis. Então, acho que não foi muito falado, pelo menos.
Qualquer coisa eu tenho o livro em casa, aquelas assim. Te empresta. Você devolve depois.
A gente compra em sebo, a gente compra em.
E até tem uma edição adaptada para criança, da Companhia das Letrinhas.
Então, eu acho que foi esse que a Laura leu, porque o que ela leu era ilustrado, entendeu? Tinha. Umas pinturas, eu acho.
Tá. Ah, que pode legal.
Sim.
Bom, e agora a gente chegou numa parte aqui do programa que todo mundo adora, que é um ping-pong. Então a gente vai perguntando e você vai falando de algum. Pode ser mais de um, mas normalmente tipo um livro e tal.
Todo mundo adora, Sofia, eu fico muito nervosa.
Ah, não fica nervosa.
Pressão.
Exato, eu me sinto sob pressão.
Uma inspiração na música pra você.
Beyoncé.
Livro que gostaria de ter escrito.
Minhas aventuras pelo mundo, que eu ainda,
vai escrever.
Sei lá, de repente vou escrever.
Editoras, fiquem ligadas aí. Você abandona uma leitura quando não tá legal? Ou você vai até o final?
Não, abandono.
Um bom filme ou série que assistiu recentemente?
Eu vou tentar falar o título, porque eu confundo um pouco. Mas é o Tudo ao Mesmo Tempo Agora, ao mesmo tempo Tudo Aqui Agora, sei lá.
Esse aí. Maravilhoso.
O que ganhou Oscar de melhor filme.
Eu não vi ainda. Livro físico ou e-book?
Eu gosto do livro físico ainda.
Comida que ama?
Japonesa.
Eu também. É um livro que você não gostou?
Ah, mas muitos, gente. Mas
às vezes que todo mundo amou e você fala, gente...
Eu não consegui, por exemplo, embalar muito naquele livro, não sei o que, do Ouriço. Como chama?
A Elegância do Ouriço.
A Elegância do Ouriço. Não sei. Eu comecei a ler O Prédio, Paris, não sei o que.
Não foi.
Não engatou.
Grandes autores usaram pseudônimos. Qual seria o seu?
De diva.
Não, foi ótimo, adorei. É esse.
A louca.
Eu amei.
Seu gênero literário favorito?
Guias de viagem e... romance.
Um bom livro combina com...
Uma tacinha de vinho?
Uhum.
Eu também adoro. E qual será a sua próxima leitura? Ou pode ser atual também?
Eu acabei de começar a ler o livro de uma autora chamada Noa Tishby, que se chama Israel, uma nação fascinante e incompreendida. Eu tenho uma relação muito intrínseca com Israel e eu pretendo ir para lá em junho. Então, vou começar agora a me aprofundar nessa leitura aí.
Legal.
Já li umas 40 páginas e estou gostando bastante.
Eu morro de vontade de ir para Israel.
Você já foi? Não, mas é a primeira vez?
Eu já fui 3 vezes, uhum. Sofia. É, eu gosto bastante de lá.
E ó, antes da gente finalizar, queria dar um presente em meu nome da Sofia. A gente faz isso para os convidados, um livrozinho, vamos ver.
Obrigada.
Aí você abre e eu te conto por que eu escolhi esse pensando em você.
Oba, obrigada.
Imagina.
É para abrir agora?
É.
Pode?
Vamos mostrar, pessoal.
Que legal. Curiosa.
Uhum. Você já leu?
Chique, Mário Vargas Llosa, chique.
Você já leu?
Travessuras da Menina Má, não.
Não.
É um dos meus favoritos, sabia? Esse livro
é maravilhoso. E assim, eu não escolhi porque é Menina Má, tá? Não é por causa disso.
Mas peraí, Pedro,
também não sei.
Assim?
Todo mundo tem 1%, né?
Exato, mais.
Exatamente, a de diva. Mas porque ele se passa em... Assim, é uma história de amor, um romance intenso. E que se passa em vários países pelo mundo. Entendeu? Então, eu acho muito legal porque... Não é um guia de viagens, mas você vai acompanhando
você um
os personagens de diferentes
lugares.
Locais.
Que máximo.
Que é maravilhoso.
Máximo. Eu acho que do Mário Vargas Llosa, o único livro que eu li é um que ele fala sobre... Gente, realmente estou preocupada com a minha memória. Não, ele fala uma coisa meio sobre a leitura dele do mundo atual.
Ah, o espetáculo, a civilização do espetáculo.
Isso, esse. Isso. Esse é o, não, eu tô falando assim, ó. Você vê que eu, assim, às vezes
sim.
Não lembro o título, mas
lógico,
lembro.
Mas
é o conteúdo.
Com todos nós.
Uhum. E de pós-Covid, minha memória caiu pela metade.
É, sei lá, eu acho que no meu caso é mais a idade mesmo, mas tudo bem. Esse livro eu li dele, mas eu nunca tinha lido este e nem outros livros dele. Tô bem feliz com o
presente.
Então,
acho que você vai gostar e vai ser uma viagem junto com os personagens. É maravilhoso esse livro.
Que bacana. Obrigada. Sim. Obrigada mesmo.
Bom, chegamos ao final dessa conversa tão gostosa. Didi, mais uma vez, obrigado por ter topado participar aqui desse bate-papo, muito bom.
Foi muito gostoso.
Falamos
mesmo, obrigada.
Temas muito
eu agradeço.
Gostosos. E para quem gostou aqui, ficou até o final, muito obrigada, muito obrigado, né? Continue nos acompanhando aqui todas as terças-feiras, tem episódio novo do Daria um Livro. Semana que vem tem mais um convidado, uma convidada especial para você. E gostaria de fazer um agradecimento especial para os estúdios Iguatemi Daily e também para a produção e edição da Arara Space House. Obrigado, Didi, foi um prazer
obrigada,
ter você aqui.
Obrigada,
uma
Sofia.
Delícia essa conversa.
Obrigada, Pedro, adorei. Valeu.
Beijão. Tchau, gente, até a próxima.